Galera, deixa eu só dar um recadinho aqui, bem rápido. Você está prestes a escutar aí um programa que foi transmitido ao vivo. Ou seja, tanto a abertura quanto música foi tudo inserido ali ao vivo, pode ter falhas. Assim como a galera não é presencial, cada um é de uma cidade diferente aí, a gente depende da conexão de internet, de programas de conferência, então pode haver uma falha ou outra na hora do debate, do bate-papo ali nosso. Então, ou pode ser que tenha intervalos muito grandes entre um falando e outro respondendo, assim como vai ter uma confusão que um está atropelando o outro falando, porque a gente, não, como é ao vivo, não tem a mágica da tesoura da edição. Se você estiver escutando esse programa no período que está passando Game of Thrones ainda, saiba que do episódio 1 ao 5, a gente vai estar fazendo ao vivo todos eles. A gente vai estar fazendo nossa transmissão ao vivo desses 5 episódios. Se você estiver no nosso site escutando isso, ou vai lá, vai estar toda a descrição ali das nossas redes sociais, aonde vai estar dizendo a data e a hora que vai ser cada transmissão de cada episódio. Dito isso, um bom programa para vocês.
Este programa não é recomendado para menores de 18 anos de idade.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo Variações Cast ao vivo. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Senhores, boa noite. Alexandre.
Se apresenta de novo aí, Vitor, que eu acho que deu um corte em você.
Então, vamos apresentar novamente. Senhores, boa noite, Alexandre. Na.
Aqui é o Denis do Bari, Minas.
Também janeiro além
Todos estão ouvindo aí perfeitamente?
Sim! O Alexandre tá baixinho um pouquinho.
Eu tô baixo aqui.
Agora foi normal. Normal.
Tá bom, então beleza.
Tá dando um pequeno retorninho aí da. Se alguém tá aí com o Facebook aberto, ou uma página, alguma coisa aí, com áudio. Né?
Certo.
Então, hoje. Estamos começando o nosso Variações Cast ao vivo. Né? Não sei se a galera conseguiu escutar, que deve ter dado uns certos cortes. Estamos com o Vitor também falando de São Mateus do Sul, no Paraná. Estamos com o Denis falando de Minas. E o Thiago falando do Rio de Janeiro, né, de Duque de Caxias. E hoje, para começar o nosso primeiro Variações Cast ao vivo, nada mais justo do que falar do primeiro episódio da nossa novela dominical, que é o Game of Thrones. Mas antes de a gente entrar nessa seara do Game of Thrones, vamos apresentar os nossos convidados de peso que já tiveram com a gente em outro podcast que foi no Justiceiro. Mas para quem não conhece eles, é o Thiago do Zoniando e o Denis do Sala da Discord. Se apresentem, senhores.
Pode ir, Denis.
E aí, galera, eu sou o Denis do Sala da Discord, o podcast tá lá no Zona e do Organizador. Buscar alguma sempre cagando regra, que é te divertindo mesmo.
Bom, né? Estamos com a galera do Zona E, estamos aí. Eu que hosteio lá o Zoneando no Zona E também. É sempre um prazer estar aqui no Variações aí. Muito obrigado.
Então é isso, galera. Vamos começar aí debatendo aí o que aconteceu em Game of Thrones no primeiro episódio. Depois de 2 anos aí de uma espera, né? Então eu queria saber aí de cada um qual. Eu até vou começar aqui. Quais que eram as expectativas para essa nova e última temporada de Game of Thrones? Quando eu estava com a expectativa alta, né, eu acho que a maioria estava com expectativa alta, ainda mais sendo a última, uma série tão falada, os livros são bons, a série é boa ou era boa, isso aí a gente vai falar no caminho aí, né? Então eu digo que eu com a expectativa alta até gostei do começo de Game of Thrones. Mas eu vou explicar por quê. Porque quando foi estrear a 7ª temporada, eu tava com expectativa muito, muito lá em cima. Porra, eu tive problemas sérios com a 7ª temporada. Quem convive comigo sabe que, putz, eu tive vários problemas com a 7ª temporada.
Deu gastrite, né? Ficou com dor de barriga.
Pois é, e daí eu fazia parte daquele time do fandom dos livros. Não, não pode ser assim, não pode ser, porra, o que fizeram com a série. E daí, porra, ao longo desse tempo que aconteceu comigo, não sei se foi um abandurecimento, ou tipo, eu simplesmente larguei de mão. Falei, porra, a série quer ser desse jeito mais, digamos, pop, mais leve, menos densa? Tá bom, eu aceito. Então eu olhei minha expectativa para essa 8ª temporada está sendo conforme o que aconteceu na 7ª temporada. E vocês?
Então, eu também estava, como a grande maioria das pessoas estava, com a expectativa bem alta para essa temporada agora. Diferente de muita gente, teve bastante gente que não gostou da temporada passada. E eu realmente gostei.
Eu odiei.
Apesar de um problema ou outro, uma coisinha ou outra, né? Eu gostei. Eu tenho expectativa alta, espero que não termine, né? Nem começou ainda, mas eu espero que não termine água com açúcar essa série. Eu espero grandes coisas para essa temporada aí. Mas veremos, né? Veremos.
Denis?
Cara, eu gostei até do primeiro episódio, apesar de achar que tem algumas coisinhas ali que... Assim, Game of Thrones, ela tá no tempo dela, não tá acelerando, querendo contar muita coisa rápida por causa de pouco episódio, tá seguindo o mesmo ritmo de todas as temporadas. Isso é interessante. Porém, você acaba perdendo, tipo, ou então criando expectativa de ter alguma coisa que não tem. Um exemplo que a gente pode dar as necessidades da cena do... com a Daenerys, tá ligado? Usado ali pra mostrar o dragão voando no gelo, o cacete e tudo mais, o Snow lá, e dignamente, praticamente, adicionar alguma coisa pra história, não adiciona nada. E com pouco tempo as coisas, não passa de... Porém, igual eu falei, não estraga a experiência da Achei interessante o primeiro episódio, eles se preocuparam muito em ambientar as coisas, em deixar ali, ó, isso começou, como é que tá o Winterfell? O Winterfell tá XYZ. Ah, como é que tá o questão dos Lannister lá? Ah, tá XY, que o exército dourado chegou e tudo mais, tal, assim. E os Greyjoy? Ah, os Greyjoy e tal, o cara lá fez isso e tal. Se colocou gancho, vão teoricamente dizer, pro próximo episódio.
Pode ir, André?
Vai, meu consagrado.
Eu não sei se está cortando pra ele aí.
Não, não, vai lá, vai. Ei, maravilha do ao vivo, né? Vai lá, Thiago.
Ele não falou. Mas tudo bem.
O Thiago tá acostumado tudo com mastigado na mão dele.
Pode ir lá. Vai lá, Thiago. Manda ver as tuas expectativas.
Cara, expectativas minhas são sempre altas, assim. Eu acho Game of Thrones diferente de muitas, assim, que prometem terras e que enfiam mil plot uma continuação. Acho que elas entenderam, talvez ali a partir da quarta, quinta temporada, que a série tomou uma proporção muito grande. Muito investimento. Tá, se fosse várias e várias séries, assim. O universo foi honesto. Tem vários problemas, como bizonhas, assim, que você não entende, né? Você passou uma semana, um mês, percursos que os caras deveriam cumprir, sei lá, dias de caminhada em 20 minutos de episódio já tá rolando. Então, assim, mulheres que ficam grávidas por meses a fio, mas, cara, infelizmente, para ter um trabalho desse tamanho, dessa proporção, você tem que abrir mão de certos sensos críticos, assim, para a coisa poder andar, né? Então, acho que Game of Thrones é uma série honesta. Eu acho meio injusto as pessoas chamarem de fanfic, né? Tipo, ah, tá acontecendo tudo que a gente achou que fosse acontecer e tal. Cara, eu acho que eu só vi algo como Game of Thrones em Lost. Diferente de Lost, onde os produtores se negaram a que era óbvio, Game of Thrones está apresentando o que a história foi deixando em aberto a cada temporada, assim. Então, se você. Parabéns, cara. Sinal que a série está te contando uma história coesa, sabe? Então, é honesto. E lógico, né? Defeito é defeito. Tem que entender também que de qualquer outra série.
Gostaria de fazer um complemento aqui no que o Thiago disse. É a famosa fala.
Oi, pode falar.
É que assim, quando você tem uma coisa que é muito famosa, que atrai muita gente, muito público, a tendência é a pessoa falar mais dessa coisa. E, logicamente, ela falando mais dessa coisa, ela vai acertar mais coisas sobre o que vai acontecer. A gente está aqui há uma semana de um exemplo que vai acontecer crasso. Muita gente vai acertar muita coisa que tem no Guerra Infinita, no Ultimato. Não é por causa disso que vai dar demérito pra obra, tá ligado? Quanto mais comenta uma coisa, mais vai saber como é que vai ser no final.
Alguém tem que acertar.
Exatamente.
Mas eu não digo nem essa questão de o cara acertar ou não, mas é que o Game of Thrones, ele entrou numa pegada um pouco diferente, principalmente da sexta, sétima e essa última temporada, que é o quê? A redução de núcleos, né? Que você pode ver que, porra, diminuiu quase que o elenco inteiro. E isso aí, daí fica fácil de você começar a adivinhar quem vai morrer e quem não. Diferente do começo do Game of Thrones, né, as outras 5 temporadas, que as peças iam sendo retiradas, né? Tipo, o elenco ia sendo retirado, as famílias iam morrendo, mas as peças são substituídas. Coisas que acontecem no livro também. Mas eu não quero entrar nesse padrão de, tipo, comparar livro com a adaptação, que eu acho que não merece. É, mas o que eu quero dizer é o que é o fato de adivinhar o final agora fica muito mais fácil, porque tem muito... Porra, o elenco é bem reduzido. Tá todo mundo o quê?
Exato.
A diferença é que naquela época lá tinha mais gente pra morrer. Mesmo sendo gente importante, morria, né? Hoje já não, né? Hoje já tá se reduzindo. Não tem como você eliminar todos os personagens principais agora, né? Eu espero que morram alguns, mas isso até o final da série.
Pois é, então, essa questão de morte, antes da gente entrar no episódio propriamente dito, porra, é um negócio que me magoou um pouquinho, porque eu esperava alguém importante morrer já. Porque, na verdade, você não adianta você matar, sei lá, porra, um personagem, seja Brienne ou seja o Jaime, no quinto episódio, porque não dá tempo de você, como espectador, sentir a morte dele, porque só tem mais um episódio. Entendeu?
Mas o Andrés, uma coisa que a gente não pode ignorar, que isso é até do próprio nos livros, que são os personagens que eles chamam de point of view, que é do ponto de vista daquele personagem específico. Sim, e se você vai, você não vai matar mas é por um núcleo específico. Só tem que ou entupir e um outro personagem que poderia estar dividido ali, perder toda uma parte daquele universo, que é o que aconteceu com Dorne, por exemplo, né? Os personagens de Dorne foram morrendo e aí você não tem mais nenhuma participação. Tudo bem que a gente sabe que o que está acontecendo em Westeros agora, Dorne não é tão importante, mas imagina do ponto de vista do livro, que se você eliminar os personagens ali antes, você acaba com aquele ponto de vista. Então, Game of Thrones, a série hoje, ela manteve personagens o suficiente pra te contar uma narrativa. Então, cara, eu acho que a partir do terceiro episódio vai começar a cair igual mosca.
Bom, assim eu espero. Então, propriamente, vamos começar...
Vai começar a morrer gente que nunca morreu antes, né?
É.
Depende,
eu acho que o filho da mãe do Jon Snow, se for morrer, vai morrer pro finalzinho, cara. Os caras não vão matar ele já, cara. E eu acho que, na verdade, já trouxe.
Não, peraí, segura que vamos partir pro episódio. vamos partir propriamente dito pro episódio, então. Então, expectativas em alta. Começa aquele chiadinho da HBO e começa já a novidade na abertura. Galera, vocês gostaram da abertura nova? Que a gente sempre tinha uma abertura nova a cada temporada, ou aleatoriamente trocava uma peça ou outra no layout da abertura. E, né, essa abertura dá pra dizer que realmente é bem diferente. O que vocês acharam dela?
Achei foda, cara. É uma coisa que ela tem, uma característica bem sinalizada onde vai acontecer a história, né? É o no X e o... É tudo negócio... bem, muito bem...
Pois é. Eu normalmente é o único... Mas eu pulei a abertura.
Putz, que você fez...
tô brincando. Não, ali mostrou a queda da mulher de gelo e tal, mostrou, teve uma hora que teve a balista na frente do dragão. Então acredito que ele mostrou um pouco do que aconteceu, não só o que vai acontecer, mas o que aconteceu, como está, digamos assim, aqui.
Na abertura mostrou o inverno já ali, né, tudo congelado já.
A abertura mostrou o que aconteceu, digamos assim, o ambiente. Esse...
A muralha apareceu pela... como muralha, né? É marcada no gol. Do lado do buraco que foi aberto pelos caminhantes. Tem a minha como se fosse uma nuvenzinha, né? Azul. Que vai entrando, passa ali pelo castelo dos Ambers, ali na última lareira. A gente sabe que tem uma coisa específica no episódio que tem a ver com isso. É, mostra lá o Trono de Ferro com o símbolo dos Lannister, né, pela Sim. primeira vez. Mostra o Septo de Baelor todo detonado. Então, ele basicamente está te mostrando o que é a história até ali. Ali, pelo que eu fiquei sabendo, os showrunners, o D&D lá que eles chamam, né?
Isso,
eles disseram que uma porrada de easter egg, uma porrada de segredo escondido ali na beira. Por cento dos canais. Eu acho bacana e tal, mas... Eu não me prendo muito a isso, não. Eu só achei legal que eles trocaram, mas é uma pena que tenha demorado, né? Eu acho que a abertura ela é muito icônica, assim. Eles poderiam ter feito alguma coisa do tipo para cada temporada, né? Mas eu não sei se tá muito caro aí mexer em After Effects. Deram uma economizada nesse ponto aí. Mas eu achei ok, cara. Eu achei legal e vai ficar só nisso aí mesmo, mostrando ali o norte, né? Como um todo e Porto Real. Vai ficar revezando entre esses dois pontos aí.
É, pois é.
O que eu acho bacana.
Só uma coisinha antes que eu esqueça. As duas coisas, na verdade. Primeiro, o que significa daí?
Dungeons and Dragons.
Não, mas
eu achei que tivesse outro sentido. Não, D&D são os produtores, que um é D&B, Wolf, e o outro é D.B. Wise.
É o nome dos produtores. Outra coisa, eu espero que o dinheiro que eles economizaram na abertura, então eles aproveitem e coloquem bastante sangue.
Né? Olha o Vitor, fã da violência e do gore, né?
Esse é o... Sangue é barato. Eu quero ver...
Eu quero ver lobo gigante. Lobo.
É, bom, tá, tranquilo. mas depois da abertura, vamos lá.
Calma, que ele não falou ainda, interrompi o cara aí.
Não, eu quero falar que eu acho bacana, e é um trunfo também de Game of Thrones, exercício, entendeu? Com a abertura, porque quem tá assistindo não tá lembrando de nada. É, vai achar um super CGI foda ali, um super que nem... ali, e quem se lembra das coisas vai lembrar ali, nossa, é mesmo lá, aconteceu aquilo lá, e isso, tipo, logicamente por causa das aberturas, e eu vejo tentando replicar um pouquinho disso no Westworld, talvez seja uma tendência, assim, começar a trabalhar segredos na abertura e tal.
Pois é, eu tô até esperando, sei lá, por ser a última temporada numa dessa, até cada episódio tem uma abertura diferente. Não sei. Porra, é um achismo meu. Já que todo mundo tá achando as coisas pro final de Game of Thrones, eu tô achando isso também.
Cara, cortou o que você ia falar, pelo menos.
Não, eu disse que eu estou... Já que todo mundo tá participando do achismo, eu acho que numa dessa arrisca até de... Já que são só seis episódios, serem seis aberturas diferentes.
Justo.
Mas beleza, dito isso, começando realmente dentro do Game of Thrones, já de início ali a gente acompanha a chegada do exército ali, que tem aquele gurizinho andando ali de um canto para outro ali, acompanhando a chegada do exército, e aí daí a gente acompanha da visão da área, que a área tá, eu acho que até percebe-se que é empolgada pela recepção de ver o Jon Snow de novo. E ali, eu digo que foi uma abertura bem... uma chegada de exército bem... malhação, digamos. Não bem organizado. Mas ali, putz, eu achei desnecessário, mostrando chegando de casalzinho. Chega Jon Snow do lado de Daenerys, chega o Verme Cinzento do lado da Missandei. Não, 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 eu não vejo uma lógica militar de eles estarem chegando certinho daquele jeito.
Não, isso cara, mas você tá ignorando algumas coisas do tipo que não é o casalzinho que tá chegando. Eu acho que a galera tem que perder esse ranço de casalzinho de fanfic. Não é o casalzinho que tá chegando ali. Tá chegando a rainha de Westeros, a descendente Targaryen e o rei do norte. Os dois entrando lado a lado em Winterfell é muito simbólico.
Tá,
é uma coisa que vai ser contada depois, entendeu?
Não,
como o rei e a rainha chegaram juntos em Winterfell com um exército de imaculados e dotraques e dragões. Então, isso é uma... Por causa disso que eles estão lado a lado.
Tudo bem. Deixa eu só dar a réplica pro Thiago. Eu até entendo.
Vai me cortar ele aí, ó. Vai me tirar da chamada ele aí.
Não, eu até entendo. Os dois chegando lado a lado. Né? Porra, eu também. Dentro de mim, eu me dei essa desculpa.
Ui!
Mas agora, qual que é a desculpa que se arranja pra mostrarem a Missandei e o Verme Cinzento lado a lado também? Que foi o casal seguinte.
Cara, geralmente, é porque a gente tá vendo eles lado a lado ali pra mostrar que estão ali, entendeu? Ele é o chefe da guarda dela, então ele tá logo ali atrás. E ela é a conselheira.
Que vai trair ela.
Então vai estar logo ali atrás também,
O Andrés não quer ver o casal, mas não importa.
Mas só completando isso aí, essa questão ela, eu tenho, na verdade, tem dois momentos que acontece. Essa cena da chegada do Jaime no final do episódio. As duas cenas que você. No primeiro episódio da primeira temporada, quando e o King Rob chega também. Os enquadramentos dos personagens e dos exércitos são muito parecidos.
Inclusive, entendeu? A música é a mesma.
Exatamente.
É de King Arrival.
É uma recriação do momento já. Vamos supor que o Winterfell já passou, entendeu? Então, tudo aquilo ali. Tudo o mesmo enquadramento, a mesma postura. De como que. Vamos colocar que é a segunda vez que o povo de lá tá recebendo essa galera.
E a música eu acho muito foda também, que toca nesse momento.
Sim.
Eu tenho só um comentário a fazer, na verdade, concordo com a maior parte disso. Mas, cara, aqueles caras marchando daquele jeito ali, cara, se os caras marcharam mais de 40 metros daquele jeito, eles cansaram, cara. Com a lança e com o escudo daquele jeito.
Vocês não estão falando.
Dando aquele espacinho ali, cara, não tinha nenhum ter tropeçado. Rapaz, que marcha feia.
Vocês não estão falando de qualquer exército. Vocês estão falando dos Imaculados. Não, não importa. Mais bem treinado, claro que importa.
E outra coisa.
Importa tanto que eles vivem pra isso. Sim.
Vocês não, mas, é o Vitor ali.
Eles são os soldados perfeitos, entendeu? Então eles podem marchar por dias. Pelo menos assim eles são vendidos, né?
Só que se você ter marchado daquele jeito, tua tropa vai estar cansada por um combate.
Mas é uma série, isso. Velho. Tem que ser visualmente bonito. Se não for assim,
mas não
se
é
for
bonito, mostrar... Mas não é bonito, maneira que os caras estão marchando. Vai mostrar feio.
Nego fedido, nego machucado. A gente não quer ver isso. Quer ver os caras bonitos, reluzentes.
Pois é.
Tem outra coisa também, que na verdade ali não era 5 mil, 6 mil marchando, era 7, 8 caras marchando. O resto foi tudo After Effects.
Sim, mas eu imagino uma tropa inteira, né? Mas os caras devem ter colocado aquela formação ali pra entrar na cidade, porque se o cara marchar daqui com o escudo naquela posição por, sei lá, 600 metros, olha.
Mas não se apega também a um troço.
Ah, André, você se pegou dos dois tá entrando junto lado a lado, rapaz.
É que nem evento de anime, cosplay não fica o tempo inteiro na pose. Depois ele vai lá na beira do meio fio tomar um Itaipava, o Thiago que o diga.
Louco! Mas aí na sequência, tá dando um retorno aí só.
Eu tô ouvindo também.
Nessa sequência aí a gente tem o quê? A Daenerys faz uma carinha meio. É que o Jon Snow fala. que o pessoal é meio como que é? Puta, ó, ao vivo.
Xenofóbico.
Ó, ao vivo.
Xenófobo.
Ó, ao vivo. Ó, ao vivo como que é, né?
Eita!
E daí ela faz aquela carinha meio blasé ali e faz aquele assobia pros cachorros vir e dá aquele show-off dos dragões, né? Sobrevoando ali, de tipo, porra, não gosta de estrangeiro? Então toma aqui, ó, os estrangeiros. Daí a gente tem a primeira aparição nessa temporada dos dragões. Curtiram?
Cara, esses dragões, na minha opinião, é sempre massa ver esses dragões assim. São dentro da série, são duas armas de guerra impressionantes, né, cara?
Ah, Denis.
É que tem o gato tá miando aqui, o Ghost. Não, cara, foi sensacional. E melhor que isso foi a reação da galera de Winterfell ali, né, cara? Meu Deus, o
Da própria
apocalipse!
Não. Área, da própria área e da Sansa também.
A Arya Sansa sorrindo, hein?
É, a cara que elas fizeram.
Não, eu falo do povo no geral, assim, que tipo assim, meu Deus, dragão! A galera correndo ali, cara, foi muito bom aquilo.
Thiago?
Ah, eu acho que de todos os. O norte é o que menos viu dragões, né? Porque quando Aegon chegou lá, o rei do norte já se ajoelha logo, não quer muita confusão.
Sim.
E não tem muita coisa para se resolver no norte, não tem muito motivo para, né, pros reis irem para lá, enfim. Então o norte, tradicionalmente, viu poucos dragões de perto. E ela deixa claro pro Jon Snow, né? Dany deixa claro para ele que os dragões não gostam do norte. Eles não se sentem
Sim.
bem ali. É frio, não é um. Pô, eles vêm do fosso quente de Valíria, né, cara? Vai fazer o
Sim.
quê lá? Então.
É, mas lembrando que o pessoal do essa história do Aegon se curvou puta, acho que como que é o pai do Ned Stark se ajoelhou logo pro Aegon, mas isso não é contado na série, é nos livros, né?
Não, eles contam isso, sim.
Conta um passo,
Eles chegam o Thorin Stark, né? E o rei que se ajoelhou.
isso. E daí eles
Traga
já.
uma questão, André, antes eu trago uma questão pra mesa aqui. Porque segundo a Daenerys, os dragões estão passando. Por que tem a possibilidade de uns dragões morrer de fome para na hora do combate ter só um dragão para o CGI ficar mais fácil?
Puts, tomara que não. Porra, cara,
Eu
cacete,
acho que não.
eles estão lutando aonde? Em Winterfell ou na Venezuela, né? Porra.
Caralho, que pedra. Vamos pro próximo assunto.
Ao vivo.
Eu acho que se forem usar isso para matar um dragão, vai ser uma desculpa pra ele morrer no combate. Mas não morrer de inanição, cara. Toma nos olhos, daí ia ser, né?
Nossa, porra,
Vai
desse.
lá e... Não, do jeito que a série é. Os camponeses aí pro dragão aí que tá.
Porra, da Niméria, imagine quantos quilos. O Ghost. Porra, vale umas 10 cabras o Ghost.
Caralho. O Ghost ainda vai salvar todo mundo ali.
É, que judiação, cara.
Daí, mas aí já na sequência dessa cena ali a gente vê o encontro do Jon Snow ali com o Bran ali, que encontrinho mais sem
Abre
graça.
aspas, Bran, né? Porque na verdade ele é o Corvo de Três Olhos, né?
Porra,
Ele não é mais o Bran, só de aparência, né?
ele
Ah,
não é.
cara, então, isso aí é uma coisa que eu até postei hoje no meu. no meu eu acho que a galera tá se perdendo um pouco nessa. Não sou mais o Bran.
Não,
Eu acho. Eu acho.
ele continua sendo o Bran, eu acho que ele continua sendo. Mas ele tem um objetivo maior em mente, ele adquiriu o conhecimento
Mas
do Corvo de
sim,
Três Olhos.
é por.
ele mesmo fala que não é o Bran,
Não,
ele?
é porque a galera tá viajando numas teorias malucas de que é outra pessoa que tá ali, que tá dominando a mente do Bran. Não, gente, é o Bran. Quando ele diz que não é o Bran, não é o mesmo Bran que saiu. Porque ele
Ele se
passou por
tornou
tantas experiências, a mente dele assim se abriu tanto que ele é outra pessoa, mas metaforicamente dizendo, né? Acho que é bom a gente deixar isso claro, Porque senão tem gente que acha que, meu Deus, não é o Bran. Alguém tomou, né, a mente dele. Não, gente, não é nada disso. Não é o velho da árvore que tá dentro do Bran, não.
Ele adquiriu conhecimento. Tudo.
Exato.
Eu acho que na mente dele, tudo isso de sentimento, esse troço é muito... O objetivo dele é impedir os White Walkers. Eu acho que isso que tá na mente dele. Que o resto não é importante. Só impedir a marcha dos mortos.
Pois é.
Essa parada dele é interessante, de falar que não é mais o Bran, porque dá uma distinção muito interessante dele pra Arya. Porque a Arya, ela tinha que não ser ninguém pra ela ser quem é ela hoje. Mas não, ela foi, entre aspas, ninguém, mas ainda é a Arya. Agora, uma distinção de perfil de cada um ali, ele assume, de fato, que ele, teoricamente, ele não é mais o cara que ele era, entendeu? Então você tem uma que é muito quem ela era e outra que não é mais quem era ele, tá ligado?
Sim. Pois é, o Bran ali, eu acho que ele tá como um... Ele é meio que o Google de Westeros. Porque o que dá pra entender é o quê? Que o Corvo de Três Olhos, ele é uma entidade que ele absorve, tipo, todas as informações que ocorreram naquele mundo. E vai passando de entidade pra entidade. Então, tipo, todo o conhecimento que aquele velho da árvore tinha na temporada anterior, passou pra ele, e o que ele absorveu de informação até a morte dele, vai ser pra passar pro outro, que vai ser um ciclo, sabe? Cada Corvo de Três Olhos vai ter as informações um do outro. É, tipo, é o Google de Westeros. É, mas um Google... O Google não, Bing, né? Que é bem falho o troço, né? Que é tipo, porra... O cara vê só o que quer quando precisa e foi conveniente, né?
É, o Bing, o cara foi lá, se encostou na árvore lá e instalou sozinho, então.
Ou pior, ele...
Não, sou o Baidu.
Exatamente. Ou pior, ele é o Yahoo Resposta, que você precisa perguntar pra ele. Você pergunta pra ele, daqui a 3 meses você tem a resposta.
E é ruim ainda a resposta. É,
exatamente, não te ajuda em nada, né? Essa resposta foi útil ou não?
Não.
E daí, ali na... Porra, nesse mesmo núcleo ali, enquanto o Jon Snow ali tá com o Bran, a gente tem o Jon Snow apresenta a Daenerys pra Sansa, né?
Rapaz, a hora que ela chega, aquela menininha lá, a Mormont lá, cara... Olha não, com uma não, cara antes... de putaça.
Não, não, sim,
mas ali já na apresentação que o Jon vai apresentar a Sansa e a Daenerys uma pra outra.
Ali fora?
Ela tá ali do lado, ela faz uma cara de putaça, uma cara de braba pra eles ali. Tipo, não esconde, sabe? A menininha.
Porra, é braba. Eu não percebi a menininha ali fora.
Ela olha com uma cara feia pra negar.
Ela olha com muita desconfiança, né? Porque é como se o Jon tivesse...
Traído,
meio que ela. Saído, não diria traído, mas ele se ausentou da posição de rei do norte para ir se curvar para outro rei, para outro rei não, né, para outra autoridade ali. Para o norte não significa nada naquele momento.
É, mas também, né?
Não, e foi legal porque o que eu gostei nesse encontro das duas ali, né, quando o Jon apresenta, é a postura da Sansa. Ela fez uma cara de tipo, sou a Lady de Winterfell, olhou de cima até baixo, não tá minha rainha ainda, chamou ela, né?
Mas ela é a Lady de Winterfell, né? A Sansa finalmente ela amadureceu pra se comportar da forma de a qual ela foi criada pra ser, né? Então, já tá certa.
Tem uma parada muito legal em relação à Sansa, que ela é um personagem muito adaptável, virou característica dela. E igual já tem várias teorias que surgem na internet, e de fato até a própria atriz confirmou imparcialmente isso, que a personalidade dela, ela reflete muito no cabelo dela, tá sempre se adaptando a quem ela tem que enfrentar ou quem ela tem que conversar. O perfil do cabelo dela, igual na última temporada, ela imitou muitos penteados que a Cersei usava, porque ela teve que ter muitas atitudes de Cersei lá no norte, entendeu? Então isso é muito bacana. Nesse episódio, tá certo que foi até um certo ponto forçado. Da própria um pouco da Surf. entender primeiro o que tá acontecendo.
É, mas... Nossa. Mas ela demorou, assim, pra... personagem. Ela era sempre foi... Ela... A gente deu umas temporadas pra cá. Ela realmente é uma... E ela é extremamente... Ela era uma ótima articuladora, digamos assim.
Sim.
Mas ela não, nem sempre foi assim. Ela era fraca, ela era facilmente enganada.
Ah, se for olhar na série como um todo... Vocês estão me ouvindo aí?
Sim!
Ah, tá. Na série como um todo, eu acho que a Sansa foi a que mais... Putz, não sei se eu digo evoluiu como personagem, mas é que mais você sente uma mudança maior da primeira temporada pra essa agora.
Eu acho que da terceira ou da quarta temporada pra agora, que ela mudou muito rápido, assim. Até a primeira... Ela tava casada... E morrer, na verdade, ela tava casada... E naquela... Ela era só oprimida, ela não fazia nada.
Importante até ela... Ela era casada com o Tyrion, né?
Isso.
Com o Joffrey, não.
Mas então... Ela era má. Deixa eu entender.
Tô reencontro. Porque ela dá uma cerceizada no Tyrion lá.
Nossa, a gente já vai já estamos quase chegando nisso aí. E daí a gente saiu dessa conversa ali de quintal, né, ali de portão de casa, sabe? Daí se chama a visita pra dentro, aí tem aquela reunião de senado ali dentro, né? Que daí é a Sansa jogando na cara, ó, o negócio é o seguinte... Porra, eu fiz janta pra 10 pessoas e, porra, você trouxe 20. E aí? Tem a Lyanna...
20 mil.
Tem a pequena Lyanna Mormont ali que, porra...
Dá nos dedos.
Ela é... Porra, ali eu tava vendo TV Senado, velho. Porque era pura aquela... Você se apoiou com outro partido.
Não, pera. Agora... O Thiago sabe fazer bem...
Thiago?
Nada do senhor.
A menina ali é dura na queda, ali é na Mormon.
É, não, a menina ali já virou do avesso ali e já falou assim, não sei se eu te chamo de rei, te chamo de lorde, chamo do que agora? Né? Porra, eu chamaria de merdeiro, né? Porra. O que vocês acharam dessa reunião do Senado inteira ali?
Pra variar.
Pessoas?
Alô? Eu pensei que muito fosse...
eu fui falar, mas eu tive a impressão de você não estar ouvindo também. A Lyanna Mormont, como eu tava falando, tomou... Mas ainda assim dá pra ver que o pessoal ali não confia. Quer dizer, óbvio, né? Desde o começo dá pra ver que ninguém confia na Daenerys. E agora também não estão olhando com um olhar de confiança pro próprio Jon Snow. Eles estão botando em xeque aquele título que deram pra ele lá de Rei do Norte.
Mas é um título que ele não queria também. Se fosse... Ele mesmo falou que ele não queria.
É.
Autoimposto.
Ele falou que não esperava. Ele falou que não esperava, que pra ele foi uma grande... Foi a maior honra da vida dele, foi ser nomeado Rei do Norte.
Sim.
Mas o John não... Coisa que ele oferece pra ele. Meio que ele é uma narrativa do personagem. Mano.
Sei do Estro, sem que...
Exatamente.
Mas o cara foi diminuído a vida em... O porquê dele. Eu acho que a reunião ali de novo, né? Aquilo que a gente falou no começo da gravação, tem que abrir mão de certas coisas. Ligado. E o jogado. Por exemplo, eles citam ali, né? os Ambers, os Castar, né, os Bolton, apesar que ele não tem Bolton, mas tem Amber e tem Castar, que estavam com os Bolton na Batalha dos Bastardos, né? Um clima meio tenso ali ainda, a coisa não está muito, muito apaziguada entre os nobres do norte. E quando eu digo nobre, realmente pela posição de liderança, porque muitos ali, não, né? A gente tem que lembrar, traz lá, lá das montanhas, da galera que estava isolada, então é um núcleo muito misto que está ali. Tá na ponta de lança, sempre, né? O norte sempre sozinho, isolado, o sul nunca vem ajudar. Essa
Thiago?
Alô?
Alô, Thiago? Acho que o Thiago caiu. Ah. Pô, cortou tudo no finalzinho.
Cortou nada.
Tô também, eu tô ouvindo.
Eu não falei nada de importante, não.
Não, cortou tudo.
Mas ali você comentou ali do... dos nobres... Diga-se de passagem que, é claro que sem intenção, né? A Sansa mandou o pequeno Amber ali pra morte, né? Que a gente vai comentar mais pra frente até.
Mas não tinha como ela saber, né, cara?
Não,
alguém
pois é.
Morrer.
Não, pois é, foi sem intenção, né? Mas, tipo, coitado do molequinho ali, vai lá que, porra, o tio tá esperando um chocolate lá.
Vai lá que vai dar bom.
E daí depois, logo depois dessa reunião do Senado, que tem o que o Denis estava comentando, que a Sansa deu uma cerceizada ali no Tyrion, né? Que a Sansa ainda comenta assim, porra, você ela prometeu o exército? Prometeu. E você confia nela? Confio. Porque ela tem um motivo para viver agora, uma balela dessa. E daí a Sansa ainda dá aquela carteirada falando, porra, eu achei que você era o homem mais inteligente do mundo.
Certa e tá errada. Ao mesmo tempo. Porque realmente a Cersei tá querendo. Né? Ela tem jeito de, mesmo ela tendo. Levando um undead pra ela lá, o. Quer ferrar o pessoal do norte e ponto final. A Cersei tá completamente, né? E ela não tem mais muito o que perder. Só o trono. Mas ao mesmo tempo a Sansa não tava lá. Ela não teve reunião em Porto Real com a Daenerys, o Jon, Cersei. Então ela não entende o que foi acordado lá. Né? É normal que ela tenha essa desconfiança da Cersei. E, cara, quem é que pode julgar, né? Depois de tudo que ela passou em Porto Real, ela vai desconfiar pra sempre de qualquer um, de qualquer Lannister, de qualquer pessoa da corte.
Então, não tem como não desconfiar da Cersei. Na verdade, a Cersei, ela só quer uma coisa agora. Ela quer que todo mundo... Tudo que ela... Gosta mais do Jaime, tanto que mais pra frente ele vai. E perdeu. Será que. Vê que. Com tanto que ela. Que... Eu. Do que perdeu o trono, né?
Efetivamente, virou só uma disputa de poder pra ela, né, cara?
Exatamente.
Ela não interessa só ganhar. Ela faz fazer tudo ali só pra ganhar. Ela não tem mais nada pra lutar. Literalmente.
Ela não quer que os outros ganhem, na verdade.
É, exatamente.
E daí, tocando a bola pra frente, isso não, isso aqui vai ficar com 3 horas, né, de duração.
A gente tem um papinho rápido ali dentro do Euron Greyjoy com a Yara, dentro do navio, né, onde...
Mas antes não é, não passa. Ah, sim, tá certo.
E daí os dois estão ali dentro, junto ali, papeando. O Euron ainda fala assim: porque eu te trouxe porque eu não queria ficar sozinho no mar, uma porra assim. Ou seja, eu não tenho mais elenco para conversar, que, porra, já tá bem reduzido o quadro de atores aqui. E levou o Euron junto com a Yara, que até ali no analisador. Naquele vídeo que a gente fez, né, o Denis,
Pô.
foi um dos pontos levantados onde captaria a Yara, né?
É. O bar.
Agora vocês sabem.
E daí na sequência a gente já tem a Cersei observando a Companhia Dourada chegando e na sequência. Já fechando aquele núcleozinho ali, tem a conversa da Cersei com o Euron e o comandante Strickler, né? Strickland, ali no Salão do Trono de Ferro, que tirou outra dúvida que todo mundo queria, que era
Pô, vacilo, velho.
os elefantes. Sabe o que eu encaro essa história dos elefantes? Eu digo que o
Falta do orçamento.
D&D. Não, não.
Exatamente.
Não. Então, o D&D é tipo a tua mãe. E os executivos da HBO são teu pai. A tua mãe chega para você e fala assim: vou te dar uma bicicleta de Natal. Chega o teu pai e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, não tem grana pra bicicleta, não. Porra, mas eu já prometi bicicleta. Ah, dá uma desculpa. Dá uma desculpa porque não tem grana pra bicicleta, não. Então foi a mesma coisa, ó.
Então,
Tipo.
não, então, na verdade, ele promete uma bicicleta calói, não sei das quantas, de 2 contos, e chega com uma Monark de R$ 200.
Não,
Ele
não.
trouxe de Companhia Dourada, só não trouxe os elefantes.
Então, pois é. Ó, o negócio é o seguinte, porra, vocês querem elefante aí? Porra, diminui 5 minutos de dragão aí. Ah, não, diminui 5 minutos de dragão. Não tem como. Ah, então não tem elefante. Né? Então, porra, eu tava muito esperando ver esses elefantes, como que eles iam se comportar. Foi um negócio também que, volto a falar, a gente tinha conversado no analisador lá. E pô, já fecharam, assim, ó, não vai ter elefante porque não tinha como o elefante viajar no mar. Pronto, e acabou, né?
Fala isso, cara, da guerra lá, nada, né? Não mostrasse, mas a Cersei deve ter dado um escândalo só pra ter o um elefante.
Ah, mas o Greyjoy aí é traiçoeirão. É capaz de ter trazido os elefantes, sim.
Não, mas
É.
eu acho que não, porque a companhia ali no, na série não fala tanto porque tá muito pincelado, né? Mas a Companhia Dourada, ela tem uma fama de honrar os contratos. O contrato da Companhia Dourada é com a coroa. Ah, pelo menos é o que transparece, que é com a coroa, que é com o dinheiro da Cersei ali. Então, tipo, eles vão honrar a palavra com a Cersei e não com o Euron Greyjoy. Então, porra, eu
Ah, mas
acho.
já desonrou uma vez, cara. Acabou falando, eu quero elefante, não trouxe elefante, desonrou a palavra.
Eu tô achando que o contrato é com o Euron, não com...
Não, o contrato eu acho que é com a Cersei. Porque de quem que é a grana? A grana é da coroa. O euro não chegou.
Dolar, né? Dele.
É, tem que ver quem que registrou no cartório aquela porra ali, né? Então.
Exato.
Mas
É isso
agora
aí.
não precisa de espreita. Se ela fizer jogo no coração
É.
dela, mas ele conseguiu logo de cara.
E você, Thiago, o que achou dessa parte da Companhia Dourada?
Não, sim. Infelizmente não vai dar para explorar muito, né? Eu queria ver a troca, mas eles não mostraram ainda. E vale lembrar que a Cersei, ela renovou o acordo com o Banco de Ferro, né? Com o dinheiro que ela tirou lá lá de Jardim de Cima.
Isso,
Ela tá. Mas.
ela quitou um empréstimo e fez outro, né?
Mas ela quitou o empréstimo porque eles não foram interceptados pelos dragões e pelos outros. Não,
Não.
quando ela sacaneia o pessoal lá de Jardim de Cima, ela praticamente saqueia lá o castelo lá
Sim.
dos Tyrell. tira ouro, pra ouro tira dá tudo. Pra ver que
ouro pra caralho.
E aí ela paga tudo.
Que daí o cara do banco de ferro ainda fala. Banco de ferro, né? Banco de ferro. Ele até fala assim, porra, ninguém nunca quitou uma dívida desse tamanho numa parcela só, uma coisa assim. E daí ela. Daí o cara até questiona, fala, porra, a gente vai ficar triste sem ter um cliente como vocês. E daí que ela levanta a pelota, não, a gente pode usar dinheiro pra tentar pegar a Companhia Dourada. Que daí ela cita os elefantes pela primeira vez.
O nome disso é cheque especial.
É aquele negócio de banco, né? Você quita o banco já tá te empurrando outra dívida já. Você não quer comprar um carro novo, você não quer trocar teu moto.
É independente do rei que assumir ali depois que ela assumir, né? Não vai conseguir. Vai ter um mandato.
Vai dar
um... é só pagar a dívida.
Vai dar um impeachment por improbidade.
Exatamente.
Não, tem que acusar a Cersei de pedalada fiscal aí, né?
Mas com certeza.
Mas aí na sequência a gente já tem que... Eu reclamo que Game of Thrones tá meio pop, tá blockbuster e tal, né? Porra, eu já abri mão disso, já tô entendendo. Mas a gente volta a ter o Game of Thrones raiz. Que, porra, depois de muitas temporadas, porra, colocaram uma sacanagem forte ali, né? Que é o Bron ali com as meninas, né?
Pois é, rapaz.
Tomei até um susto ali, falei, porra, voltou a ser Game of Thrones raiz.
E não é meia coisa, né? É completo.
Três.
Tecno vídeo do Dória, né? Que vazou.
Pois é, e ali ainda...
Não, só ia... dessa cena é que elas estão falando de outros caras.
Aquela cara de putaça, porra, né? Elas...
Aquele ator é muito bom.
Não, elas falando dos caras e ele, porra, vocês estão falando outra coisa, além de dragões.
Inclusive estavam falando do Ed Sheeran ali, né? Ed Sheeran.
Então.
Eu não sei.
Da hora do Bron, cara, que ele é um cara que ele vive a vida ali, né?
Não, pois é.
Controle, o cacete, pouco se fudendo, literalmente. Cara,
não,
o cara atrapalhou, né? Mas... Ele era um cara lá no ninho da águia, né?
Não, cavaleiro, né? Não, na verdade ele apareceu na taverna que a Catelyn Stark tava lá, eu acho que na segunda temporada, uma coisa assim.
Ah, é verdade.
E o Tyrion fala assim, eu gostaria de um quarto, alguma coisa, e o Bron oferece o quarto dele.
Ele é um andante.
E, não, e vocês acham que ele vai cumprir aquele contrato? De matar o Jaime e o Tyrion?
Não sei. Não coloca a minha...
Não dá... Mas...
Se for pela essência do personagem, não, né? Não, quer dizer, ele cumpre, quer dizer.
E o contrato? A mulher mandou matar o Jaime mesmo, né? Ela tá putaça com o cara.
Pois é. Isso aí a gente vai ver nos próximos episódios. Daí tocando a bola pra frente aí, né? A gente tem o Tion resgatando a Yara, que eu achei, tipo... É aquele momento que nem hoje eu abro a mente. É aquele momento do porquê sim. Como que o tio chegou tão rápido na Yara? Porra, ela tava em King's Landing. A temporada tentando fechar ponta solta por experiência, eu acho, de Lost. Pra não deixar ponta solta, então, porra, a Yara tava presa, tem que resgatar a Yara.
Contigo, ficou meio...
Pô, foi muito rápido. Porra, ele saiu com... Na última temporada, ele saiu com meia dúzia de gato pingado. De repente, ele invade o puta navio do Euron Greyjoy, que, porra, destruiu a frota inteira deles no começo da sétima temporada. Ele invade lá, sim, com meia dúzia de peão, toma e vai embora com três puta barco fodão. Porra, e tripulação pra tudo aquilo ali. Né? Então, porra. Então, esse é aquele momento que você tem que encarar a série no porque sim. Não, porque, porra, como que aconteceu isso? Ah, porque sim. Porra, só releva. E vocês, o que vocês acharam dessa...
Da onde que ele saiu mesmo? Ele saiu lá das Ilhas de Ferro?
Não, não, ele saiu de Dragonstone lá da... Não, ele saiu... É. Ele relativamente estava perto, mas, porra, teoricamente, o Earl Greyjoy tá com a armada dele inteira e mais a Companhia de Ferro lá.
É pra variar, mais uma cena do filme que foi capada, né?
Porra, e agora tocando a bola pra frente, a gente chega no puta momento que me doeu no coração ver, que por muito malhação, que é o passeio de dragão. Mas eu já vou justificar porque que eu não gostei disso aí. Eu não gostei do diálogo anterior. Antes deles montarem nos dragões, é claro, porra, a série tem que mostrar o Jon Snow montando um dragão, que senão a galera vai ficar nos nervos e tem que ter um dragão pra ele montar, tá, tudo bem, eu entendo. Mas eu não entendo é o quê? Um pouquinho antes chegar os Dothraki e falar pra Daenerys, ó, o negócio é o seguinte, eles só comeram 11 cabras, 18 bodes e sei lá o quê, né? Daí o Jon Snow fala, o que que tá acontecendo? Porra, eles estão comendo mal. É a mesma coisa, cara. Eu tô com o carro, com o tanque na reserva. Beleza, vamos pra praia? Porra, não tem lógica. Não tem lógica.
É que é descendo, é Ubatuba, que só jogar na Serra dos Arara lá, ó, ponto, tu vai embora.
Porra, não tem cabimento. Aqui é mostrar o Jon Snow... Porra, montar no dragão, tranquilo, eu ia achar legal se não tivesse esse diálogo que os dragões estão morrendo de fome, né, pra eles poderem voar no dragão. O Jon Snow dá uma volta no quarteirão ali, pra galera de Winterfell, que mostraram que a galera de Winterfell viu o Jon Snow em cima de um dragão, deu a volta no quarteirão, beleza, pousa, acaba a cena ali. Agora, porra, dá continuidade na cena de mostrar os dois... Porra, lá na frente de uma cachoeira e tá, vem aqui, aquece sua rainha. Ah, vá pra porra, paciência. Tipo, eu tô com paciência pra Game of Thrones, mas porra, essa pataquada também não.
Foi difícil, foi difícil.
Me diz uma coisa. Você já andou de cavalo?
Já, lógico.
O pessoal disse que andasse ruim.
Não sei se ela não, mas...
Pois é, o pessoal disse que andasse sem... Os caras morrem. Nossa, rapaz!
Isso é sempre, né, cara?
Não, mas eu não tô me pegando o detalhe do, tipo, tá montando com cela ou sem cela, porra. Eu tô me pegando na montagem do cenário que foi construído.
Coisa do Pokémon, tá ligado? O Ponyta, ele tem o, tipo, tem fogo no, da cabeça ao rabo, mas a galera pode montar em cima dele se ele confia no Pokémon. É uma lógica ali.
Thiago, quer se manifestar aí?
Quero sim. É, vamos lá. Sobre o que você falou, que eles estão morrendo de fome, na verdade, aquela frase dela foi para dizer que não é que eles estão com fome, mas que eles estão desconfortáveis. É igual quando você tem um gato ou um cachorro que é muito apegado com o dono ou com uma casa, e aí você muda ele daquele universo, né, daquele local, ou o dono fica longe, um pouco mais deprimido. Eles estão sentindo ali, eles de estarem ali. Tem que lembrar, ou bem, eles perderam mais um ali, esse deles. Então, os dragões, eles não estão no... Fica ele fome.
Tá cortando pra vocês também?
Chateada, né? Mas a gente tem que pensar duas coisas. Não faz aquele voo Depois, quando tiver a grande batalha e ele estiver voando lá no dragão, que eu sei que vai acontecer isso, vai ter centenas de pessoas acusando, tipo, nossa, o cara nunca andou de dragão e agora tá no dragão. Como ele aprendeu, né?
Mas
como
é que ele tá voando e tal? Na não, hora que eu tava morrendo lá, ele andou de dragão, não, mano.
Aquela foi a primeira vez com um dragão sozinho. Daquela vez ele foi ele e mais uma galera. Foi uma lotação. Ele não tava conduzindo ali um dragão. É diferente. Entendeu? Ele simplesmente tava lá em cima. Então,
Mas peraí. Ele não tinha voado de dragão ainda. Porque aquela vez, foi uma. A da lotação, o Jon Snow, o bobão, ficou farmando XP ali embaixo. Que daí ele caiu na água e foi embora com o cavalo Tio Benjen.
Pois quem levou ele foi... O Denis está falando besteira.
Falou então, gênio agora.
Então, assim, eu acho que foi necessário fazer, porque senão depois... Se ele voa e depois ele mostra, tipo, uma expertise... ali na área, montando o dragão, a galera reclama. Então... E só uma coisa que o Vitor falou sobre montar dragão sem sela, eu particularmente não me recordo nem de passagem no livro onde eles citam sela. Eles falam que o Aegon veio voando, está...
Eu só falei pra incomodar, na verdade, cara.
Mas isso é interessante. Só fazendo um extra tópico aqui. Quem já leu Eragon, curte aí, né, literatura fantástica e tal. Eragon tem uma passagem onde ele voa sem a sela. E acontece exatamente isso que você fala. Cortam a perna dele inteira, né? Porque são escamas muito duras. Então é plausível isso. Mas como nunca foi mostrado na eu achei de boa, assim. E outra coisa, né? Eles estão forçando, entre aspas, o romance, porque são 6 episódios só. Né? E vai acontecer alguma merda. Entendeu? Vai acontecer.
Depois. Dizer nada sobre os. Pode ser ou não pode ser. A mini. Ela achou que era o...
Mas a Melissa... Cara, porque ela fez a... Me mostra... O fogo mostrou... O outro Azor... Era o Azor Ahai que ela queria ver, não... Já tava explícito ali, porque toda vez que ela fazia... Ela sonhava... Ela achava que era o Stan.
É, pois é, também.
Então,
e tal. Ficou olhando pro Jones.
Nessa parte, uma outra coisa que me levantou assim uma questão que eu fiquei até. Porra, com a pulga atrás da orelha é o quê?
Não, ali naquela cena.
O excesso de piadas que tá tendo Game of Thrones. Porra, esse episódio eu achei que teve muita piadinha fora de hora, ou piadas assim desnecessárias, porque o Game of Thrones era legal que não é que tinha piada, tinha muito sarcasmo. Que nem pega um exemplo ali, foi... Um exemplo era o... Um exemplo é ali, ó, a hora que tá o Varys e o Tyrion, que o Tyrion fala assim, minhas bolas estão congelando, você não sabe o que é isso, tal, tipo, isso aí é sarcasmo. Agora, tem ali na Daenerys e Jon, e se ele não gostar de mim? Foi um prazer te conhecer. Ou, teve outras, eu somei mais 5 piadas desnecessárias, que é aquelas piadinhas bem... Putz, fora de contexto, fora de desnecessário, que não faz parte desse mundo de Game of Thrones.
Vocês também sentiram isso ou não? Alô? Opa, a qualquer parte que vocês...
Cara, é melhor se mudar pro micro-ondas, que a tua torradeira não tá aguentando fazer o cast aí, cara.
É, qual parte que vocês escutaram aí?
Nenhuma!
A gente foi escutando você falando pra sempre.
Só falou da marbetização do Game of Thrones.
Daí não deu pra ver mais nada.
Então, o que eu tava falando assim, é o excesso de piadinha fora de contexto ali, ou até desnecessárias, que tipo, Game of Thrones não tinha piada, tinha o sarcasmo, né, que nem foi a conversa do Varys com o Tyrion, né, o Tyrion com o Varys, na verdade, tipo falando, ah, porra, minhas bolas estão congelando aqui no frio, né, ah, você não sabe como que é ter bolas, uma coisa assim que o Tyrion falou pro Varys.
Aliás, esse foi o primeiro dia da oitava temporada, é uma piada de bolas, né? Deus abençoe.
Não, e daí tem outras piadas muito desnecessárias, é que nem, sei lá...
Mas vindo do Tyrion, uma piada, beleza.
Não, Tyrion... então, isso aí eu não tô reclamando, porque não é piada, é sarcasmo. Mas que tipo diferente, sei lá, a Daenerys falando assim, ah, porra, se você não conseguir subir no dragão, foi um prazer te conhecer. Ou, mais pra frente, a gente já chega, que é o Tormund lá dentro da última lareira, falando, eu sempre tive olhos azuis. Né? Então, porra...
Ah, é maneiro, pô.
Não, eu achei que teve um excesso de piada.
Sabe o que
isso
achando
que...
pesado? Que o André está achando motivo pra implicar, cara.
Não, tá, não. Não, isso que eu gostei, tá. Eu gostei. Tipo, eu dentro...
Imagine se não...
Isso dentro, mas, dentro das minhas expectativas, eu gostei.
Tem uma coisa pra jogar aqui pra vocês. Aquele fez em volta do moleque morto ali, pré-White Walker. Ele tava. Parece, tipo, que é coisa do zumbi, que ele, tipo, um negócio aí, círculo lá. Parece aquele louco Targaryen, cara. O que vocês acham dessa relação?
Parece o quê? Ah, não é? Putz, aqui. Então, aquele logo do Targaryen. Sei lá, não tem até agora um negócio bem explicado sobre aquele símbolo. Tanto é que aquele símbolo aparece no primeiro episódio da primeira temporada, a hora que os mortos-vivos lá matam geral, já de começo, quando começa a temporada. Aí dá um zoom out ali, sabe? E daí todos os mortos estão enfileirados naquela mesma formação ali. Com o mesmo desenho, sabe? Não sei se você chega a lembrar disso.
Sim.
Então, porra, tem alguns lugares que dizem que aquilo ali é o símbolo dos filhos do... Como que é? Filhos da floresta lá, aqueles duendinhos lá.
Sei. Mas será?
Pois é, não sei, não tá muito bem explicado. É, mas vamos tocar aí pra gente...
Na verdade não tá muito explicado, não tem nenhum...
Não tá nada explicado. Totalmente.
Mas vamos dar uns pulos grandes aí. Vamos lá. Pular pra conversa do Samuel Tarly com a Daenerys.
Puta que foda.
Chá de climão.
Não, ali, não sei se foi só.
Thiago já passou pano pro Jon Snow nessa cena aí. Ah, não foi na frente.
Ali eu achei o quê? Que o Samuel Tarly não ficou tão decepcionado do pai ter morrido. Mas ele, tipo, mostrou que estava chateado a hora que o irmão morreu. A hora que o irmão morreu, ele ficou meio que bolado, porque até quando ele e o John sempre conversavam na Patrulha da Noite, ele sempre citava o irmão. Né? Então, porra, ali... com a Daenerys falando que matou pai e irmão ali, ele ficou meio chateadão, e a Daenerys foi bem
matou desnecessariamente. Porra, eu tenho minhas implicâncias da sétima temporada. Quem escutou o nosso cast da sétima temporada sabe que eu achei desse ponto.
Isso aí. Concordo.
E o que vocês acharam dessa parte? Alguém?
Cara! Não, foi aquela questão que tá falando. Isso já emenda com a cena do John com o Sam. E, tipo assim, eu achei meio que vacilado do John ali, cara. Tipo, em relação ao mérito da morte, já foi, não tem como discutir mais. Mas, tipo assim, ele dá uma relativizada ali, eu achei isso vacilo. Pô, tem que ver com... O cara não era gente boa também, né? Não é bem assim, pô. É pai do cara, velho, independente. Se o cara é um filho da mãe, o pai do seu colega ali, por mais que ele morra, você vai ficar, pelo menos, dá uma sensação assim, tipo, vacilo, né, cara? Sacanagem e tal, assim. Agora, porque a Daenerys deu relativizada lá. Achei vacilo isso aí.
Só uma pergunta pra você. Você escolheria entre a Daenerys e o Sam? Quem que você escolheria?
Ué, pela amizade, eu sei, a Daenerys chegou agora, pô.
Não, eu não quis dizer pela amizade, na verdade, né? Porque você sabe que o Jon Snow não tá só na amizade, né?
Como assim, meu amigo?
Com a Daenerys, ele não tá só na amizade, né?
Ah, tá, não. Você tá falando do certo,
né? Porra, porra, eu já ia falar, porra, eu perdi. Eu acho que perdi.
Caraca, que é isso, mano?
O Vitor recebeu um episódio diferente do que a gente assistiu.
Ele baixou um outro Game of Thrones lá no...
Mas, porra, porque
o Jon Snow, é o seguinte, o Jon Snow tá gostando da Daenerys.
Sim, cara, por mas isso eu que acho ele vacilo, pô.
Eu também acho vacilo, mas ele tá gostando da mulher lá, né? Por isso que ele tá, né, vai acabar defendendo as ações dela.
A Sansa até questiona antes, fala assim, você se ajoelhou pra ela porque você gosta do Norte, quer defender o Norte, ou porque você tá amando ela, né?
Por causa que é um pitel. Pô, vacilo isso aí, mano. E na minha visão. Então, também aquela máxima lá que tem no Norte lá, que enquanto os lobos estão juntos, eles não perdem, né? Então, tipo assim, isso já é um indício, entre aspas, de um lobo saindo pela tangente, assim, né, cara?
Mas ele também não sabia, mas ele também não é completamente bobo, né? Ele é Targaryen também.
É, isso na verdade, só nós, o Samuel Tarly e o Bran, sabe?
Mas ele vai saber, né? Vai saber depois da conversa com o Sam lá, ele vai saber.
Ah, então, é que daí vem essa explicação. É tipo, é que é 6 episódios só, né? Então tem que ser tudo muito rápido, que é essa explicação de flash do Samuel Tarly falando assim, pô, o que você acha de ser o Rei do Norte? Dos 7 reinos, na verdade. E... Ah, porque eu li num diário e o Bram é, tipo, é o Bram. É o porquê sim, né? O Bram é o porquê sim. Você tem que encarar que essa é a verdade absoluta. Então o Bram é o Bram. Né? E eu li num diário e agora você é o Rei do Norte. E daí ele dá o título até pro Jon Snow, falando que uma coisa que não tinha nunca sido citada, que ele é a Aegon VI de seu nome, que ninguém até agora tinha falado quantos Aegon tinham, né? E blá 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 blá. Foi aquela guspida, pronto, agora todo mundo, ele já tá sabendo, né? E essa parte, o que que vocês acharam disso aí?
Vai, Thiago, você que tá mais quietão.
Vai, Thiago. Então, você que vai passar. Você vai passar pano pro Jon Snow. Vai passar pano pro Jon Snow.
Vai passar pano pro pau delícia mesmo.
Vou, porque eu
porque tento tá ver errado.
Eu tento ver a coisa num ponto de vista mais realista, assim. Todo mundo fica comprando esse barulho do Sam, porque ele é bonzinho, porque ele é simpático, porque ele parece com o Jovem Nerd quando era gordo, né? E aí todo mundo fica comprando, né, essa coisa do Sam, tadinho do Sam e tal, não sei o quê. E as pessoas esquecem, né, que Randall Tarly foi um dos nobres mais filhos da puta que tiveram, assim, desculpa até falar o palavrão aí, mas um cara completamente xenófobo, prepotente, cruel, de certa forma, que isolou o filho dele por vergonha. Ele manda o Sam lá pra muralha por vergonha. O irmão do Sam sempre cagou e andou pra ele, nunca foi cruel como o pai, mas nunca se importou, porque estava muito mais focado em ser o cavaleiro, o nobre, que o Randall Tarly queria que ele fosse. Então o Sam sempre foi um pária dentro da própria casa e as pessoas meio que esquecem disso, sabe? Acham que, nossa, a Daenerys foi muito cruel.
Pô, mas vacilo, cara.
Que...
Pensa,
não, peraí. Se
coloca
não,
no lugar do Sam,
não, 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 não.
Pô, vacilo esse aí, mano.
Não, mas não é se colocar no lugar do Sam. O Sam que se exploda.
Mas você não coloca no lugar do Sam, por isso você tem que ser postura aí, pô.
Eu acho que o Jon foi muito realista com ele quando falou, olha só, Sam, guerra é guerra, sabe? É, porque... Vocês queriam que ele falasse o que pra ele? Olha só, John, desculpa, o Sam, desculpa, mas o seu pai tava liderando um comboio Lannister pra dizimar o norte, porque era isso que eles estavam fazendo. Eles saíram lá da área do Tridente pra chegar no norte e arrebentar com tudo, porque a ideia era que o exército do norte, onde o John estava, lá na Batalha dos Bastardos, fosse cercado. Era pro Jon ter enfrentado os Boltons vindo do norte e a tropa do Randy Tarly vindo do sul, cara. Ninguém lembra disso. Aí todo mundo fica com pena por causa do Sam. Mas tava tudo armado, tava tudo esquematizado. Então eu acho que a Dani fez certo, sim.
Não, não, eu entendeu? Não... Eu não,
eu sou fazer, eu não tô questionando, não. Tô questionando,
e outra coisa, não, e outra não... coisa, o Sam foi totalmente passional, porque uma cena antes dessa, o Tyrion chega pra ele e fala assim, olha só, você não vai contar, não? Minto. O Bran chega pra ele e fala assim, vem cá, tem que contar. Não é isso? Tem que contar pro Jon que ele é um Targaryen. Aí o Sam dá uma miguelada. Pô, eu não sei se eu falo, não sei como é que eu chego e falo.
Não, não.
Quando ele fica putinho...
Na verdade... Peraí, na verdade, o Sam fala pro Bran... É você que tem que contar, porque você é o irmão dele.
Ele tá tirando dele da reta. Ele tá tirando
Daí o Bran tira mais ainda, fala assim, porra, ele não é meu irmão. E eu tô esperando um velho amigo, né?
Sim, sim. Então, assim, o Sam, ele não quer chegar lá e falar. Mas a partir do momento que a Daenerys dá aquela garfada nele, eu achei que ela foi muito educada com ele ao falar aquilo ali, ele fica putinho e vai lá fazer o quê? Vai lá fazer inferninho com o Jon. Vem cá, tu sabia? Sabia que ela matou o meu pai? E se eu fosse você, você faria diferente?
Olha só, virou...
Então, olha só. Samuel Tarly. Samuel Tarly é bonzinho, olha, inocente, até a página
dele. Passando pano, né?
Porque quando o calo dói, amigo, você vai fazer aquilo que te convém, entendeu? Ninguém é puro em Game of Thrones, sabe? Talvez o Tommen fosse puro. Tanto é que ele não aguentou os merdelhéus lá da mãe dele e se jogou lá da janela. Mas ninguém é puro ali.
Não, mas, eu só quero... Eu não quero trazer à tona o que eu falei no cast do Game of Thrones da sétima temporada. O velho Tarly, lá, o pai do Samuel Tarly, e o irmão morrer, pra mim foi consequência. Eu tô dizendo que a Daenerys pecou, né, foi o que eu disse no outro cast, de matar eles, porque ela não foi uma estrategista militar, porque ela teria, porra, uma barganha muito grande, porque ela teria os dois maiores militares, os dois lords ali da Campina Grande, em poder dela, entendeu? Pra fazer uma barganha, talvez até com a Cersei. Não, o fato de matar ou não matar, porra, pra mim eu não tô nem aí. Porra, tô cagando pro Samuel Tarly também. Mas eu tô dizendo que ela errou em matar porque ela podia ter prisioneiros de guerra que nem a que nem o Robb Stark fez tendo o Jaime. Você tem um poder de barganha. Todo prisioneiro de guerra é um poder de barganha muito grande. Então ali, até o Tyrion levantou essa bola e ela, porra, cagou e andou, deu uma de desmiolada e tacou fogo nos dois. Então, agora, porra, o fato de eles estarem mortos, pra mim, tanto faz como fez. Agora, só que daí, porra, fazer inferninho ali, que, tipo, você tá entendendo desse jeito. Eu tô na minha política do porque sim, porque, porra, a gente tem que amarrar as pontas, já tem que explicar.
Rever tudo. A cena, André, rever ele, a postura que ele tá, e olha o olhar dele quando ele tá com... Ele tá contido. Ele não vai falar pro Jon, porque tem interesse que o Jon saia. Ele vai falar pro Jon porque ele tá falando inferninho, porque ele tá magoado com a morte do pai e do irmão, cara. Rever a cena só que você vai entender.
Mas é família, Thiago. Porra, sei lá.
Mano, pô. Tipo assim, eu achava que pelo menos tinha que ter um pouco Tá certo, e que é uma questão estratégica, esse jeito matar. Questionando, é raça do John, pô. É um brother assim, só por causa que é o Paulo disse, ela fala, ah, não.
Então, veja então, bem, então ela... você acha que qual deveria ser a postura dele? Falar que ela tá errada?
Não falar que tá errado, mas tipo assim, não jogar na cara. Tipo, não falar, os caras, você tá errado. Ligado?
Mas ele não falou que ele tá errado, ele falou.
Mas assim, deu entender assim, porque quando você tira o seu corpo da reta, tipo, de cara assim, você dá a entender que o cara tá errado. Mas
não é tirar da reta, cara. É você tá ali no campo de batalha. Cara, parece que as pessoas não estão enxergando.
Pessoal, se vocês estiverem escutando até aqui, eu peço mil perdões, que eu não sei o que aconteceu com o arquivo de transmissão na hora que eu fiz o download, que faltou um pouquinho do final. Né? Eu peço mil desculpas mesmo. É, nos próximos não irá acontecer, prometo, né? E agradeço você ter escutado até aqui. E participem, se vocês estiverem ainda no período do Game of Thrones, participem de nossas lives, os nossos podcasts ao vivo, que você pode acompanhar nas nossas redes sociais, que está tudo descrito aqui no post. Tá certo? Peço desculpas novamente e até mais.